Senhoras e senhores deputados, vamos criar condições para retomar os trabalhos. Bom, talvez pudéssemos começar por um ponto que foi falado, mas não ficou definido e é melhor estabelecê-lo com clareza, nos termos habituais, que é o que fica. Nós realizamos hoje as três audições que foram aprovadas sobre este diploma que revê a lei dos compromissos. O que ficou estabelecido foi que não há audição autónoma ao Governo. Os grupos parlamentares que quiserem colocar questões sobre a matéria terão amanhã a oportunidade, se o entenderem, de as colocar diretamente à Sra. Ministra e aos secretários de Estado que a acompanharem amanhã sobre esta matéria, no âmbito da audição. Foi isso que se estabeleceu. Podemos estabelecer aqui um prazo para a apresentação de propostas, visando que a votação decorra na reunião dia 28. Foi isso que preliminarmente não foi votado, mas preliminarmente ficou acordado. Até dia 27, às 15 horas, por exemplo, o diploma é relativamente simples. Estamos de acordo? 27 às 15 horas, apresentação de propostas. Não, 27 é terça-feira. E votação na quarta-feira 28, na reunião de quarta 28. Estamos de acordo? Estamos. Meio-dia? Uma, 13 horas. Muito bem. 13 horas, se faz diferença, estamos de acordo. Então, está acordado este ponto. Propostas circulará por mail nos termos habituais. Apresentação de propostas 27 às 13 horas, votação na ordem de trabalhos da reunião de 28. Esse ponto que temos aqui é um conjunto de atas, são as reuniões da semana passada. Não há nenhuma dúvida, podemos considerá-las aprovadas. Assim faremos, nos termos habituais. Vamos passar então ao outro ponto mais complexo da reunião de hoje, que é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 264, em matéria de regras de resolução bancária. Há aqui uma questão prévia também. Deu entrada hoje, julgo que hoje, uma proposta do PS, uma proposta adicional de alteração ao artigo 145D. Primeiro, chamar a atenção, se todos têm presente essa proposta, e segundo, manifestamente a proposta entrou fora de prazo, se a Comissão ratifica a aceitação da proposta para que possa ser votada no momento adequado. Pronto, entendo o silêncio como uma ratificação desta. Não estamos a tomar posição sobre a proposta, e será tomado no momento próprio. Estamos a tomar posição, como é hábito, sobre a ratificação da aceitação de uma proposta que claramente chegou fora de prazo. Está aceito? Então, quando chegarmos ao artigo em causa, tomarão os senhores deputados posição sobre esta proposta do PS. Muito bem. Vamos então dar início ao debate. Artigo 1º. Não há pedidos de palavra. Podemos votar em bloco todo o artigo 1º. Senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu, se me permite, até para ser mais profícuo depois do nosso momento das votações, eu exporia agora algumas das alterações que o Bloco de Esquerda fez sobre esta matéria e não me absteria de as votar, mas abster-me-ia de as comentar mais à frente para podermos ter um processo continuado de votações.
Com certeza, tem a palavra, Sr. Deputado.
De forma muito resumida, mas para dar conta a todos e a todos os deputados sobre qual foi o intuito das nossas propostas de alteração, dizer que nós não acompanhamos o raciocínio quer do Governo, quer das diretivas tão inerentes a estas propostas de alteração. Eles partem de pressupostos diferentes daqueles que nós temos enquanto análise, quer das responsabilidades do sistema financeiro, quer do relacionamento com o setor público com o sistema financeiro. Mas, não obstante isso, fizemos um conjunto de propostas de alteração no que achamos que é relevante, tendo em conta alguns aspectos e valores fundamentais. Em primeiro lugar, transparência. As propostas que nós fizemos reforçam a obrigação de transparência das entidades financeiras, particularmente em matérias fundamentais como o relacionamento, por exemplo, com offshores. Qual é o montante que elas têm nos offshores, em que offshores é que têm dinheiro depositado. No fundo, haver aqui uma garantia de transparência e seguindo até o que é a legislação levada por diante noutros países. Neste contexto, a nossa proposta é muito baseada no que atualmente está previsto já na legislação ordinária francesa. Um outro aspecto prende-se com a chamada existência dos turbogestores, pessoas que podem ser gestores em dezenas de entidades, muitas delas entidades financeiras, e como nós percebemos, particularmente até neste caso do Banco Espírito Santo, isso leva a que eles não estejam lá por nenhuma competência especial no que toca à administração, mas sim pelos contactos que têm e pelos relacionamentos que têm em cada uma das instituições. Ora, até para autonomizar estes interesses e impedir que haja aqui um cruzamento de informações que possa, em última análise, colocar em causa a estabilidade do sistema financeiro, o que nós defendemos é aquilo que é óbvio, é que se proteja o sistema financeiro destes turbogestores, desta troca de conhecimentos, desta porta giratória, muitas vezes quem está de um lado depois passa para o outro, e que se garanta que não possam estar no cargo de gestor, de administrador executivo ou não executivo, em mais do que uma entidade financeira, isto é, para termos aqui uma capacidade de algum saneamento e alguma transparência neste sistema financeiro. No que toca depois ao reforço dos mecanismos criados, quer do fundo de resolução, quer do fundo de garantia de depósitos, levar para valores que sejam relevantes. É de notar que, por exemplo, o fundo de resolução, na que é a proposta do Governo, não chegaria sequer em 2024 para responder ao que foi necessário para o Banco Espírito Santo, os tais cerca de 5 mil milhões de euros. Ora, esta proposta do Governo, a recapitalização ou a capitalização do Fundo de Resolução, não chegaria sequer a valores próximos daquele que foi utilizado no Banco Espírito Santo. Eu creio que isso demonstra como esta exigência ao setor financeiro acaba por ser pífia, porque em última análise será sempre um empréstimo público que estará em cima da mesa. Nesta explicação sumária, neste conjunto de indicações, está resumida as propostas que o Bloco de Esquerda tem, não na sua plenitude, mas naqueles que são os pilares mais importantes, e por isso, deixado esta nota, a nossa motivação e o contexto em que as propostas aparecem, da nossa parte estamos disponíveis para começarmos a votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, pede a palavra, presumo, para o mesmo efeito.
Exatamente. Fazia uma breve apresentação nesta fase e depois podíamos votar sem interrupções. Nós, o Partido Socialista optou por acompanhar a maioria esmagadora das sugestões da CMVM. Nós entendemos que e isso verificou-se também neste processo de resolução do BES, a importância da comunicação entre os diversos supervisores e as dificuldades que ainda temos nessa comunicação. As sugestões que a CMVM faz parecem-nos absolutamente razoáveis, para além de haver uma comunicação, haver mesmo uma consulta da CMVM nesses processos. E, portanto, nós assumimos aquelas que são as propostas da CMVM, que achamos que enriquecem aquela que é a proposta do Governo e que aproxima até da própria diretiva e do espírito da diretiva. Nós depois temos duas, essencialmente, propostas novas, que têm como objetivo deixar explícito na lei que o bail-in deve ser maximizado, ou que o recurso ao fundo de resolução deve ser minimizado. E, portanto, é a mesma coisa. Nós temos já o conjunto de princípios, a hierarquia dos acionistas, dos diferentes credores, mas nós queremos que fique explícito, e a sugestão que fazemos é que fique explícito na lei que o bail-in deve ser esgotado até às últimas consequências, antes de o fundo de resolução ser chamado a intervir. E depois temos uma, a propósito da alienação. Nós defendemos que a quando a alienação, para além de um conjunto de questões que já estão previstas na proposta de lei, seja tida em conta o impacto na concessão de crédito quando se faz a escolha de quem, dos investidores que acabarão por comprar o banco bom. E esta é uma questão importante porque, obviamente, nós à partida podemos não ter essa consciência, mas um banco português ser vendido a outro banco que já opera no mercado nacional pode ter consequências diretas na concessão de crédito. Os bancos enfrentam já um conjunto de limites na concessão de crédito. Obviamente, quando há consolidação com a aquisição do novo banco, vai-se prejudicar a concessão de crédito. Só para dar um exemplo, nós, ao limite dos grandes riscos, os bancos não podem estar expostos a mais 10% a um cliente. O que acontece muitas vezes é essas empresas, não podendo recorrer mais ao financiamento de um banco, recorrem a financiamento de outro banco a operar no mercado nacional. Se esse outro banco for adquirido pelo banco que já está em exercício, pode haver consequências na concessão de crédito. O que nós dizemos é que este elemento deve também estar subjacente à análise do processo de alienação, como é agora, aliás, o caso também que nós temos neste momento em vigor. Eu, relativamente ao Bloco de Esquerda, queria já agora só dar nota do seguinte. Nós apoiamos a maioria, talvez, das propostas que o Bloco de Esquerda faz, não podemos acompanhar algum. E, nomeadamente, a questão da acumulação de cargos é para nós evidente e é uma boa proposta que nós acompanhamos. Nós não acompanhamos outras. Eu, só para dar alguns exemplos, a impossibilidade, porque o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares dizia aqui o registro de todas, a propósito do registro de todas as relações com partes relacionadas, é também uma proposta que o Partido Socialista apoia. Agora, vedar as instituições de crédito de ter qualquer tipo de relação com offshore, sem fazer uma distinção entre aquilo que é um offshore cooperante, e isso está definido, entre o que são offshores cooperantes e o que são offshores não cooperantes, não fazer esta distinção prejudica as instituições de crédito que operam em Portugal. Uma coisa era termos um debate sobre o fim das offshores. Outra coisa é vedar colocar as instituições de crédito portuguesas em pé de desigualdade face a todas as outras instituições de crédito estrangeiras. E, portanto, aquilo que nós não acompanhamos esta sugestão, nomeadamente até porque nas offshores cooperantes não vemos que se deva prejudicar o sistema bancário português na relação com essas offshores, mais uma vez digo, cooperantes. Depois há aqui algumas normas que, obviamente, que nós não acompanharemos porque transformam o processo de resolução num processo de nacionalização. Retiram aquela que é a filosofia subjacente à resolução. E para a nacionalização nós já temos legislação em Portugal para o fazer. E, portanto, há aqui algumas normas que prejudicam essa alternativa à nacionalização, que é a resolução, porque em algumas matérias transformam-na efetivamente num processo de nacionalização. E nessas nós também não acompanharemos o Bloco de Esquerda. No entanto, o Bloco de Esquerda faz aqui um conjunto muito vasto de soluções que obviamente o PS acompanha. Aliás, só dar aqui uma nota, entre aquilo que o Bloco de Esquerda foi assumindo no que diz respeito à resolução que entretanto foi feita pelo BES, tem uma posição até bem mais favorável do que nós, mas que entra em contradição até com as propostas que são apresentadas aqui pelo Bloco de Esquerda, porque a resolução feita no quadro que o Bloco de Esquerda propõe é absolutamente oposta à resolução que este Governo fez, por exemplo, no caso do BES. E, portanto, nós algumas dessas soluções não acompanhamos, era só dar esta nota. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito brevemente, Sr. Presidente, nós não apresentamos propostas de alteração, isso decorre naturalmente da posição que assumimos geral, em plenário, relativamente a esta proposta do Governo. Entendemos que esta legislação não resolverá os problemas que se têm verificado nos últimos anos no sistema bancário português, a nível dos bancos privados, nem impedirá que sejam utilizados dinheiros públicos e relativamente a esta última questão, a própria Sra. Ministra, questionada sobre isso, tivemos a oportunidade de questionar, reconhecia que sim, que no limite poderia, até achava que isso pudesse ser, em algumas situações, desejável situação, posição que nós rejeitamos frontalmente, entendemos que os dinheiros públicos não devem ser utilizados para salvar bancos privados. Gostaria apenas de relembrar as audições que tivemos aqui em julho, com o Governador do Banco de Portugal e o Presidente da CMVM, na altura em que os problemas do BES entraram em ebulição, e quer um, quer outro, disseram algo que nós devíamos ter presentes quando analisamos esta proposta de lei. Com palavras diferentes, de forma diferente, mas basicamente disseram isto, que não há supervisão que funcione se o supervisionado não apresentar de forma verdadeira e integral ao supervisor aquilo que são os elementos da sua atividade. Até foi mais longe o presidente da CMVM. Qualquer supervisão eficiente tem que assentar sobre a honorabilidade dos supervisionados. E, portanto, isto, na nossa leitura, e tivemos a oportunidade de dizer lá, é, digamos, o reconhecimento que a supervisão não funciona, não vai funcionar, e estas alterações legislativas, embora não nos oponhamos, e isso depois ficará patente na nossa votação, a que sejam concedidos mais poderes ao Banco de Portugal, como entidade de supervisão e autoridade de resolução, na realidade entendemos que todas estas alterações legislativas não terão a capacidade de impedir aquilo que tem ocorrido nos últimos anos, que é uma sucessão interminável de escândalos, de problemas na banca privada e a intervenção do Estado, comprometendo dinheiros públicos para acorrer a salvar esses bancos. Para nós é fundamental esta questão que não sejam comprometidos dinheiros públicos e, obviamente, que toda a nossa posição nas votações que vamos fazer artigo a artigo refletirão essa posição. E é conhecida também que defendemos que a solução para este problema passa pelo Estado assumir o controlo da banca. Tivemos, aliás, a oportunidade de apresentar um projeto de lei nesse sentido, em que explanámos os motivos que, em nossa opinião, justificariam a assunção desse controlo público e, portanto, gostava de deixar aqui, antes de iniciarmos a votação, sem prejuízo de poder, num caso ou outro, fazer uma intervenção mais curta, dizer que não acreditamos que estas alterações legislativas possam conduzir aos resultados que o Governo anunciou ou que o Governo manifestou publicamente serem os seus. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro. Sr. Deputado Carlos Silva, passei a registar o pedido de palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três notas sobre este tema e dizer o seguinte: eu acho que o debate que aqui temos é a transposição de diretivas e, como tal, acompanho o que o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos referiu relativamente ao partido, ao Bloco de Esquerda, portanto, aqui uma tentativa de misturar debates. É evidente que as propostas do Bloco de Esquerda são pertinentes, mas num quadro completamente diferente, que não é este, e nessa circunstância acho que deverá ser analisado noutro âmbito, que não do tema fundos de resolução e a transposição das diretivas europeias nesta matéria. Relativamente àquilo que é dito pelo Partido Socialista, dizer-vos que esta diretiva e este projeto de legislativa, esta proposta de lei do Governo, já acolhe muita daquilo que foram os pareceres das várias entidades e que fizeram chegar ao Governo. Ou seja, eu estou recordado que várias alterações ocorreram posteriormente à proposta inicial, na sequência daquilo que foram o parecer da CMVM, o que foi o parecer de várias entidades. Portanto, houve um alargamento, houve uma alteração significativa ao nível deste processo. Por outro lado, dizer que relativamente à proteção, que para nós é fundamental e mais importante, que é dos contribuintes, neste caso contribuintes depositantes, esta legislação vai mais longe mesmo que a própria diretiva. Portanto, nessa circunstância, estamos confortáveis com a defesa que este projeto de lei faz dos contribuintes depositantes dos vários bancos. Quanto à questão do bail-in, questão bastante importante, também está bastante densificado no próprio projeto de lei. É claro que quem assume as responsabilidades em primeira instância são os acionistas, são os credores subordinados. E só por fim, todos os demais envolvidos neste processo, no que toca, quando chega à questão dos próprios clientes. Portanto, está bem elencado quem são as primeiras entidades a serem chamadas ao processo de bail-in. E por fim, dizer ainda que o bail-in só ocorrerá, o fundo de resolução só ocorrerá na perspectiva de essa entidade bancária não conseguir, por via dos investidores privados, resolver o seu problema. Portanto, foi o que aconteceu com o BES. Dizer ainda que, embora o Partido Socialista faça um apelo grande daquilo que foram as perspectivas, a perspectiva com que a CMVM vê esta questão, dizer aqui também que o quadro de atuação sobre as competências das várias entidades de supervisão também é outro, não é propriamente o fundo de resolução. Eu acredito que a própria CMVM tenha interesse em alterar algumas daquilo que são a sua forma de atuação e o seu enquadramento relativamente à forma de atuação. E é legítimo que assim seja, porque é uma entidade necessária, uma entidade que naturalmente tem que ser respeitada, mas há todo um quadro de atuação do Banco de Portugal que parece-me a mim que também não deveremos, quando aceitamos essas propostas, a levar a que duas entidades depois também possam chocar, quando o objetivo é que um tem um quadro de atuação muito claro do ponto de vista da sua lei orgânica, e portanto misturar as coisas também me parece que viríamos a criar aqui entropia, que por vezes também não é muito útil para o próprio sistema. Por outro lado, a criação de entidade independente, eu vi a determinada altura, não sei se algum dos partidos faz essa proposta, também não temos um mercado financeiro que releve para a criação de uma entidade que tratasse só disto. Portanto, isto representaria um custo enormíssimo, naturalmente, para a criação dessa mesma entidade, e custos enormíssimos que, eventualmente, não justificariam, portanto, uma intervenção com tanto propósito. Penso que o Banco de Portugal, no quadro das suas competências, tem todas as condições para continuar, não diria a liderar, mas a ter uma responsabilidade grande nesta matéria. E é o que para já se me apraz dizer sobre este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora sim, não registro mais pedidos de palavra. Vamos iniciar o processo de votações. Artigo 1º. Poderemos votar em bloco todo o artigo 1º, objeto?
Sr. Presidente, da nossa parte, só em conjunto as alíneas D e E. Todas as outras têm que ser votadas uma a uma.
D e E, do número 2?
Do número 2.
Então, assim faremos. Número 1 do artigo 1º. Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Aprovado. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção? PCP. Contra, peço desculpa. Contra, PCP e Bloco. Passamos ao número 2 do artigo 1º. Alíneas C e D, são essas que podem ser votadas?
D e E.
Peço desculpa.
Não, as outras têm que ser uma a uma e estas duas podem ser agregadas.
Ah, então...
É melhor ir por ordem.
Então vamos por ordem. Alínea A do número 2 do artigo 1º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Voto contra do PCP. Abstenção do Bloco de Esquerda. Alínea B do número 2 do artigo 1º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovada. Votos a favor, PSD, PS-CDS. Abstenção, PCP e Bloco. A linha C do número 2 do artigo 1º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS-CDS. Voto contra do PCP. Abstenção do Bloco. A linhas D e E do número 2 do artigo 1º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS-CDS. Abstenção, PCP e Bloco. A linha F do número 2 do artigo 1º. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS-CDS. Voto contra, PCP e Bloco. Corpo do número 2 do artigo 1º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS-CDS. Abstenção, PCP e Bloco. Passamos ao artigo 2º. O artigo 2º A, deixamos o corpo do artigo para o final. Nós temos aqui uma proposta de alteração do PS na alínea Z do número 4.
Sr. Presidente,
podemos, no artigo 2º A, passamos ao artigo 2º A.
A linha Z, sim? O PS tem, é exatamente igual à PPL, exatamente igual à lei em vigor. Z. Portanto, penso que não será necessário votar, mas...
Não, no P... Estamos aqui... Eu estou aqui referindo que o PS tem uma proposta de alteração no ponto 4...
Ah, o ponto 4, sim.
Sim, ponto 4, ponto 4 da alínea Z. O que é que eu perguntaria era o seguinte: será que podemos votar todas as normas até essa proposta de alteração, exceto essa proposta de alteração do PS? e votar essa proposta de alteração em separado, Sr. Deputado Paulo Sá?
Sim, por nós pode ser tudo conjunto, mas há aqui no meio um conjunto de votações que constam no guião, que são apenas renumerações, neste caso, claro, reiterações.
Sim.
Nós pensamos que é desnecessário fazer esta votação, no entanto, se achar por uma questão de segurança que é melhor votar, nós iremos abster-nos em tudo que seja renumerações e então, votações sem ter em conta o conteúdo dos, então, das próprias...
Então vamos fazer normas. O seguinte, artigo 2º, vamos votar em primeiro lugar a proposta do PS de alteração ao ponto 4 da linha Z do número 4. Proposta do PS. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitada. Voto a favor do PS, voto contra do PS e do CDS. Abstenção do PSCP e do Bloco. Vamos agora votar as restantes normas, salvo as renumerações ou reliterações constantes do artigo 2º do artigo 2º do diploma em vigor. Votos a favor? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS como votou? É todo o artigo 2º. Exceto a proposta do PS na redação proposta pelo Governo. Agora estamos a votar a proposta do PS como vota. Votos contra, abstenções? Abstenção?
Estamos ainda no
2º A.
Abstenção.
E o Bloco também se abstém, é? Portanto, e podemos considerar que isto se aplica às reliterações e renumerações desta votação.
Com aquele, da nossa parte, com o entendimento que eu transmito.
Com esse entendimento. Então, a favor. Voto a favor do PSD, do PS e do CDS. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Poderemos votar em conjunto os artigos 6º, 14A, 16 e 22? Artigos 6º e 14A. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor, PSD, PS, CDS, abstenção, PCP e Bloco. Artigo 16. Votos a favor? Qual é a dúvida? Posso votar o artigo, ou posso juntar o 16 e o 22? Será isso?
Não, é só o 16.
Artigo 16. Votos a favor? Votos contra? O PS e o CDS, por favor. Foi aprovado. Votos a favor, PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 22. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS e CDS. Abstenção do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. No artigo 33... Temos propostas do Bloco de Esquerda. Poderemos votar em conjunto as propostas do Bloco de Esquerda relativas ao artigo 33? Assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Foram rejeitadas. Votos a favor do PS, do PCP e do Bloco. Voto contra do PSD e do CDS. Poderemos agora pôr à votação todo o artigo 33? Sim, na redação proposta pelo Governo? Sim. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O PS como vota? O artigo 33? Na redação proposta pelo Governo? Aprovado. Votos a favor, PSD, CDS. Votos contra PCP e Bloco. Abstenção do PS. Poderemos votar em conjunto os artigos 40A, 50 e 51? Não, porque há propostas, entretanto, do Bloco.
Eu não percebo a proposta do Governo.
Sr. Deputado João Galamba, pretende usar da palavra?
Sim,
tem a palavra, Sr. Deputado. Se pretende usar da palavra, tem? Sr. Deputado.
Eu não percebo, sinceramente.
Sr. Deputado, pretende... É agora, sim, sim. A propósito da votação que tivemos, do artigo 33, tem a palavra.
Tenho muita dificuldade em perceber a posição da maioria no número 3. Não podem acumular mais do que um cargo com 2 não executivos ou 4 não executivos. Quer dizer, perante o exemplo do BES, não é mais simples proibir a acumulação de cargos. Esta formulação, curiosamente, deixaria tudo na mesma no BES. Bastava que, por exemplo, 4 cargos não executivos. Ricardo Salgado cumpria, por exemplo. Portanto, eu tenho muita dificuldade em perceber a não aprovação de uma proposta que até é do Bloco de Esquerda.
A acumulação.
Executivo, administrador executivo ou não executivo? Claro que tem. São ambos responsáveis e exercem cargos de fiscalização.
Ajudou à festa.
Bem, eu só sei, acho que deviam acompanhar melhor as posições do PSD na Comissão de Inquérito.
Senhor deputado Paulo Sá, pede a palavra. Não, e o senhor deputado Carlos Silva, também não percebi. Não, era um à parte. Bem, então, vamos votar os artigos 40A e 51. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O PS... Aprovados. Votos a favor, PSD, PS-CDS. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora, poderemos votar as propostas do Bloco de Esquerda relativas aos artigos 66 e 67 em conjunto? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, podemos, mas o deputado Paulo Sá chamou-me a atenção para uma questão que é relevante e antes da votação devemos chamar a atenção para isso. É que há aqui uma interpretação que é correta face ao que o Bloco de Esquerda enviou, mas incorreta face ao que nós queríamos fazer de emenda do corpo do artigo 66. Não há, perdão. Foi erro meu. É que há aqui uma indicação nas propostas de alteração que nós temos uma mudança no corpo do artigo 66, mas de facto isso não está no guião de votações e por isso retiro a minha intervenção então.
Poderemos votar as propostas do bloco relativas aos artigos 66 e 67, sim? Sim, faremos. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O PS. Artigos 66 e 67, propostas do Bloco de Esquerda. Foram rejeitadas, tiveram o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco, voto contra do PSD e do CDS. Poderemos agora votar em conjunto a favor. Os artigos 81, só o artigo 81, muito bem. Artigo 81, votos a favor, votos contra, abstenções, o PS como vota? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar o artigo 115D. D e o 116C. Peço desculpa. Ah, 116A e 116C. Tem razão. Muito bem. 115D e 116A. Votos a favor. Votos contra? Abstenções? Foram aprovados. Votos a favor do PSD, do PS e do CDS. Voto contra do PCP. Abstenção do Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 116C. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS como votou? Foi aprovado. Votos a favor do PSD, do PS e do CDS. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 116D, plano de recuperação. Poderemos votar em conjunto as propostas do Bloco de Esquerda relativas a este artigo? Sim, assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Foram rejeitadas. Votos a favor do PS, do PCP e do Bloco. Voto contra do PST e do CDS. Podemos agora votar o artigo 116D, todo ele, não, na redação proposta pelo Governo.
Na nossa parte, o número 4 tem que ser separado.
O número 4 é separado. E o PS, o que é que...
Ou seja, as duas alíneas em que há
que são...
A linha C do número 2 e a linha D do número 2. O resto pode ser votado tudo em conjunto.
Muito bem. Então, vamos assim, assim faremos. Vamos votar à linhas C e D do número 2, proposta do Governo. Exatamente. C e D do número 2, proposta do Governo, do artigo 116D, planos de recuperação. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovadas. Votos a favor PSD-CDS, voto contra do Bloco, abstenção do PS e do PCP. Vamos agora votar o número 4 do artigo 116-D. Votos a favor?
Sr. Presidente, mas já se votou o resto.
Não, não, não se votou o resto, mas há um pedido de desagregação também do número 4. O
quarto, perdão, na indicação errada, na C e na D é a abstenção do voto.
Então, se linhas C e D do número 2 do artigo 116-D, aprovado, votos a favor do PSD-CDS, abstenção do PS, do PCP e do Bloco. Vamos agora votar o número 4 do artigo 116-D.
Tem
22. Sim, sim. Votos a favor? Aprovado por unanimidade. Vamos agora votar as restantes normas do artigo 116-D. Tudo o resto. Votos a favor? 116-D. Tudo o resto. Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor? PSD, PS, CDS? Abstenção do PS e do PCP. Peço desculpa, do PCP e do Bloco. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Poderemos votar todo o artigo 116-E, sem nenhuma desagregação?
Da nossa parte, o número 6 à parte.
Número 6 à parte. Então, vamos votar os números 1 a 5 do artigo 116-E, que é um artigo sobre obrigações simplificadas na elaboração... Não, não pode ser, não pode ser. Obrigações simplificadas na elaboração dos planos de recuperação, números 1 a 5. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PS-CDS, abstenção do PCP e do Bloco. E agora, número 6 do artigo 116-E. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP e do Bloco. Passamos ao artigo 116-F. Temos aqui propostas do Bloco de Esquerda. Com certeza.
Eu creio que o epígrafe deste 116-F,
sim,
foi alterado. E aí há a consultação. Passaram em que é fazer os sinais e aqui têm obrigações certificadas em relação aos planos de recuperação.
É verdade. Mas eu, quando coloquei à votação todo o artigo, estava a incluir também a epígrafe, a não ser que se peça a desagregação.
Não.
Pronto. Se não é pedida a desagregação da epígrafe, eu considero que está votada também. Muito bem. Artigo 116-F, avaliação do plano de recuperação. Poderemos votar em primeiro lugar as propostas do Bloco de Esquerda relativas a este artigo? Sim? Sim, exatamente. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitada. Voto a favor PCP Bloco. Abstenção, voto contra do PSD e do CDS, abstenção do PS. Vamos agora votar todo o artigo 116-F na redação proposta pelo Governo. Se estiverem de acordo, não é? Naturalmente. Pode ser. Então, votos a favor? Votos contra? 116-F. Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PS, CDS. Abstenção do PCP e do Bloco. Artigos 116-G, 116-H e 116-I. Será que é possível a votação em conjunto destes três artigos? 116G e 116H. Desadequação do plano de recuperação e plano de recuperação de grupo. Vamos votar estes dois artigos. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSD, PSCDS, abstenção PCP e Bloco. Artigo 116I, avaliação do plano de recuperação de grupo. Podemos votar todo o artigo? Não? Peço desculpa, não tomei atenção. E PIG? 1, 2, 3 e a linha de 3. Portanto, votarem separado. E votarem separado, então, ali números 1, 2 e 3, epígrafe, artigo e números 1, 2 e 3. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PSCDS, abstenção, PCP e Bloco. E agora? Número 4 sozinho. Número 4 do artigo 116 e... Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O PS como votou? PS como... Aprovado. Votos a favor, PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP e do Bloco. Contra do PCP e do Bloco. Peço desculpa. Contra do PCP e do Bloco. Poderemos agora agregar os números... 5 e 6. A favor. 5 e 6. Números 5 e 6 do artigo 116-I. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor, PSD, PSCDS, abstenção, PCP e Bloco. E agora o número 7. Números 7 e 8 do artigo 116-I. Votos a favor? Votos contra? Então vamos votar só o número 7. Número 7 do artigo 116-I. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS. Voto contra PCP e Bloco. Agora, número 8 do artigo 116-I. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS. Voto contra do PCP. Abstenção do Bloco. E agora, será que podemos juntar o 9 e 10, 1 a 1, número 9 do artigo 116-I? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor? PSD, PSCDS, abstenção, PCP e Bloco. Número 10 do artigo 116-I. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PSCDS, abstenção, voto contra do PCP e do Bloco, é isso? Passamos ao artigo 116J. Diga. Com certeza tem a palavra, Sr. Deputado. Artigo 116J trata do plano de resolução.
116J, exatamente, plano de resolução. No número 3 tem uma alínea A que fala de um apoio público extraordinário para além da utilização do apoio fornecido pelo Fundo de Resolução. Só deixar claro que recusamos a utilização de fundos públicos para salvar os bancos, incluindo, mesmo que esse apoio seja feito por intermédio do Fundo de Resolução, porque não poderemos votar favoravelmente a esta alínea A. Ah, era isto. E pedia para desagregar o número 1 deste artigo.
Muito bem. Então vamos começar por votar o número 1 do artigo 116-J. Voto número 1 do artigo 116-J. Podemos votar? Então assim faremos. Número 1 do artigo 116-J. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PSDS. Voto contra do PCP. Abstenção do Bloco. Poderemos juntar os números 2 e 3 do artigo 116-J? Não pode ser tudo, que há propostas do PS e do Bloco neste artigo. Números 2 e 3 do artigo 116-J. Votos a favor. Aliás, número 2, peço desculpa, no 2 e, sim, 2 e 3 do artigo... Sim, 2, 3, alíneas A e B do 4, talvez facilite. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS, a favor? Aprovado. Votos a favor, PSD, PSCDS. Voto contra do Bloco. Abstenção do PCP. Vamos agora votar a proposta do Bloco relativa à alínea C do número 4 deste artigo 116-J. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Rejeitada. Voto a favor do PS, do PCP e do Bloco. Voto contra do PSD e do CDS. Vamos agora votar...
Propostas do Bloco,
para o número 4. Podemos votar todas as propostas do Bloco em conjunto? Podemos considerar que esta votação foi toda a proposta do Bloco para o número 4? Agora vamos votar o número 4 na redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Até ao número 10, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, podemos votar em conjunto? 4, 5, 6, 7, 8 e 9 deste artigo. Redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS como votou? Aprovados. Votos a favor, PSD, PSCDS. Abstenção? Ou voto contra? Não percebi. Abstenção, abstenção do PCP e do Bloco. No número 10 deste artigo 116-J, temos uma proposta do PS. Número 10 e 11. Poderemos... Número 10, do artigo 116-J. Votos a favor? Votos contra? Não, do PS. Abstenções? Rejeitada. Teve o voto a favor do PCP e do Bloco. Voto contra do PS e do CDS. E a abstenção? PS, voto a favor do PS e do Bloco, voto contra do PSD e do CDS, a abstenção do PCP. Poderemos votar em conjunto os números 10 e 11 na redação proposta pelo Governo? Ou não? Sim? Não temos quórum neste momento. De que artigo? Foi votada, não foi pedida. Ainda não votamos a epígrafe.
Não foi junto ao número.
Não, não foi. Senhores deputados, vamos então retomar. Julgo que estávamos, não estou em erro, no número 10 do artigo 116J. Podemos votar o 10 e 11 por mim, tudo bem. Votos a favor? 10 e 11 do artigo 116J. É possível juntar?
Não, o 10 é...
Então vamos votar. Era essa a ideia que eu tinha. Número 10 do artigo 116J. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSTCDS, abstenção PSPCP e Bloco. E agora número 11 do artigo 116J. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PST, PSCDS, abstenção PCP e Bloco. E agora epígrafe do artigo 116J. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovada. Votos a favor PSD, PS e CDS, abstenção do PCP e do Bloco. Poderemos votar agora em conjunto os artigos 116K, plano de resolução do grupo. Diga, Sr. Deputado.
Temos que desagregar o 116K? Sim, pode ser o número, a epígrafe número 1, 2 e 3.
Epígrafe números 1, 2 e 3 do 116K. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSD, PSCDS, abstenção PCP e Bloco. E agora?
Agora só o 4.
Número 4 do artigo 116K. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS, voto contra PCP e Bloco.
E agora? Agora o 5 e 6, Sr. Presidente.
5 e 6 do artigo 116K. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSD, PSCDS, abstenção PCP e Bloco. E agora?
7 e 8, Sr. Presidente.
7 e 8 do 116K. Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor PSD, PSCDS, voto contra PCP e Bloco. E agora?
9 e 10.
9 e 10? 9 e 10 do artigo 116K. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSD, PSCDS, abstenção, PCP e Bloco. E agora?
Só o número 11, Sr. Presidente.
Só o número 11, número 11 do artigo 116K. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS, voto contra PCP e Bloco. E agora, poderemos
juntar...
Só o
número 12.
Só o número 12. Número 12 do artigo 116K. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PS, CDS e PCP. Abstenção do Bloco de Esquerda. E agora, números...
Agora pode ser tudo...
12, 13, 14 e 15...
O 12 deste... acabamos de votar, só o 13, 14 e 15.
Diga? Ah, 13, 14 acabamos. E 15. 13, 14... 13, 14 e 15 do artigo 116K. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSD, PSCDS? Abstenção do PCP e do Bloco. Poderemos votar todo o artigo 116L, âmbito do plano de resolução de grupo?
Não, não, Sr. Presidente. No L, epígrafe 1, 2 alíneas, 3 alíneas, 4... E o corpo do 5.
Então vamos votar até ao corpo do número 5 do artigo 116L. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor PSD, PSCDS, abstenção PCP e Bloco. E agora, as alíneas do número 5?
Não, só a linha A isolada.
A linha A do número 5 do artigo 116M. Não, é 116L. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS?
Abstenção do
Bloco. Voto contra do PCP, abstenção do Bloco. E agora, poderemos
agora,
votar...
até ao fim da nossa parte.
Até ao fim do artigo 116L?
Muito bem. Pode ser.
Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O Bloco? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS? Abstenção PCP e Bloco. Agora, artigo 116-M. Há aqui propostas do Bloco. Poderemos votá-las em conjunto?
Sim.
Sim, faremos. Votos a favor? Votos contra? Foram rejeitadas. Votos a favor do PCP e Bloco. Voto contra do PSD e do CDS. Poderemos fazer o contrário, isto é, agora votar todo o artigo 116-M, deveres de comunicação de informação para a elaboração dos planos de resolução. Vamos votar todo o artigo, na redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Então, o que é que separamos? O que é que autonomiza?
Os artigos nos quais o Bloco faz a habitação aí.
Sim.
O PS abstém-se em todos esses.
Bom, então vamos fazer o seguinte. Então vamos votar, em primeiro lugar, as propostas relativas aos números, às alíneas B e C do número 1, B, C, D, E, F, G, H, I, L, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, isto é, tudo, talvez seja melhor votar todo o número 1 do artigo 116-M. Portanto, que há propostas do Bloco relativamente a todo o número 1. É assim? Votos a favor? O Bloco tem propostas relativamente a todo o número 1 do artigo 116-M.
Mas é só em relação a algumas alíneas e números?
Não, porque depois muda todas aqui. Renumera, depois renumera, tem como...
Temos que ir uma a uma, assim, não dá para
fazer. Então, vamos fazer.
Dizer, se nós votássemos, já votámos todos os do Bloco, se agora votássemos, ou seja, acho que o Bloco altera, depois queremos votar tudo em tudo.
Bom, mas o Bloco altera, tem esta consequência aqui.
Não, mas tem que ser a remuneração, ou seja, uma proposta do Bloco foi chumbada, não vai haver remuneração. Portanto, devemos apenas votar agora em Bloco os artigos onde o Bloco faz...
Bom, mas é preciso identificá-los. É o, sentido...
então, o primeiro é o aditamento para a linha B do número 1.
Muito bem. Então, bom, mas enfim, aí teremos de... mas essa aí já foi chumbada. É que essa já foi chumbada.
Sim, há
remunerações
pelo meio.
Ah, pelo meio, não é? Não é fácil assim, não é? Podemos... É ir uma a uma. Então, artigo 116-M. Pois, foi chumbado. 116-M. 116-M, número 1. Alíneas... O que é que podemos agregar? A linha A? A epígrafe? A epígrafe? Não é ter...
Depois a linha B do número 1.
Bom, vamos a ver aqui. Epígrafe, o corpo do número 1, a linha A. Votamos estas três?
Sim.
Votos a favor?
Duas.
Três? Epígrafe, corpo do número 1 e a linha A.
Eu tenho aqui, só tenho aqui dois.
Também só tenho dois.
O corpo aparece lá para o fim, sim. Mas podemos estar assim. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados? Votos a favor? PSD, PSCDS? Abstenção, PCP e Bloco. Poderemos agora votar à linha B do número 1?
Sim.
A linha B do número 1. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovada. Votos a favor, PSD, PSCDS. Abstenção, PCP e Bloco. E agora, o que é que podemos agregar? As linhas...
Não, agora...
C?
A linha C do número 1.
A linha C do número 1, é separado, é? Muito bem. A linha C do número 1, do artigo 116-M. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Votos a favor, PSD, CDS. Abstenção, PS, PCP e Bloco. Vamos ver. Parece que... A C acabamos de votar.
A C do Bloco?
Não, não. A C do Bloco já foi rejeitada. A C do Governo.
Agora,
acabamos de votar a linha C do número 1. Podemos agora votar em conjunto... Sim, ficou registada a abstenção. Agora podemos votar em conjunto a D, a E, a F, a G, D, a E e a F. A D, a E e a F, na redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor, PSD, PSDS, abstenção, PCP e Bloco. E agora, à linha G do número 1. De quê? Não, a proposta do Bloco já foi rejeitada. É a redação do Governo. Mas já autonomamente, à linha G?
Sim, para mim agora pode ser até a próxima proposta do Bloco.
Então, não, mas esta, vamos votar esta.
Não, essa não é necessária.
Pode ser G-H-I-J-K-L-M.
Não, L-I-M, sim.
L-I-M.
Sim.
Muito bem. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor, PSD, PSDS, abstenção, PCP e Bloco. E agora, a linha N...
Separar o corpo da linha N do número 1.
O corpo da linha N do número 1. Votos a favor? N. Corpo da linha N, é isso?
Sim.
Corpo da linha N do número 1. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, CDS, abstenção, PS, PCP e Bloco. Não, agora temos de votar em... Porquê que era o corpo? Porque se quer votar em separado aqui os pontos 1...
Porque nós, em todos os artigos onde o Bloco fez alterações materiais...
Sim, sim, sim.
Estamos a favor do Bloco e abstemos do PPL, foi só para...
Muito bem.
Esta agora... Podemos ir até ao fim.
Pode ir até ao fim do número 1. Agora, da subalinha I à linha N até ao fim do número 1. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor, PSD, PSDS. Abstenção do PCP e do Bloco. E poderemos agora votar os números 2, 3 e 4 deste artigo 116-M? Sim? 2, 3 e 4 do 116-M. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS, por favor. Aprovado. Votos a favor, PSD, PSCDS, abstenção do PCP e do Bloco. Poderemos agora votar em conjunto os artigos...
Sr. Presidente, no 116-N, isolar o número 2. O resto pode ser tudo em conjunto.
116-N. Então, vamos votar os números 1, 3 e 4 do artigo 116, epígrafe 1, 3 e 4 do artigo 116-M. Dispensa parcial do dever de comunicação de informação para a elaboração dos planos de resolução.
Qual é
que é? 116-N. Não, aí não há propostas do Bloco.
N,
sim. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor, PSD, PSDS, abstenção, PCP e Bloco. E agora vamos votar o número 2, é isso?
Exatamente.
Número 2 do 116-N. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PSDS, voto contra do PCP, abstenção do Bloco. Poderemos agora votar em conjunto o 116...
Se apresenta no 116...
Podemos votar tudo o 116-O?
Não, o 116-O, da nossa parte, isolado o número 4.
Então, vamos votar primeiro o número 4 do artigo 116... Não, números 1, 2, epígrafe, avaliação da resolubilidade de instituições de crédito e grupos, números 1, 2 e 3 do artigo 116-O. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PSDS, abstenção, PCP e Bloco. E agora, número 4 do artigo 116-O. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor, PSD, PSDS, contra do PCP e do Bloco. Agora passamos ao artigo 116-P. Não, não. 116P. Ah, está bem, este é... Este está aqui, está bem, está bem.
Agora é o 118.4.
O que é que está aqui? Não faz aqui, não dá para me seguir aqui. Bom, então vamos votar o artigo 118A, que é uma proposta do Bloco, é isso?
Mas aqui temos que dividir.
Seja, temos de dividir...
Da... Um
segundo só, um segundo só, um segundo só, um segundo só. Vamos... Artigo 118A. Então, qual é a proposta do Bloco? Qual é a divisão que é aqui proposta? Dever de abstenção e registro de operações, sim? Portanto, números 1 e 2, primeiro? 1 e 2. Números 1 e 2 do artigo 118A, que é uma proposta do Bloco. Votos a favor? Votos contra? Rejeitado. Teve o voto a favor do PCP e do Bloco, voto contra do PSD, do PS e do CDS. E agora podemos votar os números 4 e 5, é isso? 4 e 5 do artigo 118A, proposta do Bloco de Esquerda. Votos a favor? Votos contra? Foram rejeitados. Votos a favor do PS, do PCP e do Bloco. Voto contra do PSD e do CDS. Poderemos votar agora em conjunto os artigos 120, 129B, 135C, 138C. Não, não posso, que no artigo 141 há propostas do Bloco, não é? Então, até ao... Vamos votar os 120, o 129B, o 135C e o 138C. E o 141 até à proposta do Bloco, isto é, até ao número, até à linha Q do número 1. Até à artiga, a linha Q do número, no caso, até à linha P do número 1. P do número 1. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovados. Votos a favor... do PSD, do PS e do CDS, abstenção do PCP e do Bloco. E estamos agora, vamos votar, podemos votar toda a proposta do Bloco, no fundo, é Q e R. Podemos votar a proposta do Bloco relativa às alíneas Q e R deste artigo 141. Votos a favor? Votos contra? O CDS como vota? Contra. Portanto, a proposta do Bloco foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco. O voto contra do PSD e do CDS. Poderemos votar agora as restantes normas do artigo 141? O resto, 141, 143, 141, 142, sim, que está da errata, sim, não está. Bom, 143, 144, e paramos no 144, é isso? Muito bem. Votos a... 144, inclusive. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor, PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP e do Bloco. E... chegamos agora ao artigo 145, suspensão ou destituição dos membros dos órgãos de administração.
Sr. Presidente, relativamente a este, pedia que pudesse isolar o número 3.
Então vamos votar a epígrafe, os números 1, 2, enfim, 4 a 14. Tudo menos o número 3. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor? PSD, PS-CDS, abstenção PCP e Bloco. E agora, número 3 do artigo 145. Votos a favor? Aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 145-A, designação de administradores provisórios. Podemos votar todo este artigo? E juntar o 145-B?
Sim, até à proposta do
Bloco. Então,
só o
145-A, designação de administradores provisórios. Votos a favor? Uh, 45-A. Estamos a votar todo o artigo 145-A. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS votou a favor?
Sim.
Aprovado. Votos a favor? PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP e do Bloco. Artigo 145-B. Coordenação das medidas de intervenção corretiva e designação de administradores provisórios em grupos. Podemos votar todo este artigo?
Presidente, por nós pode ser epígrafe 1, 2, 3, 4 e 5.
Epígrafe 1, 2, 3, 4 e 5 deste artigo 145-B. Votos a favor? Votos contra? Aprovados? Votos a...
Abstenção.
Aprovados? Votos a favor? PSD, PS, CDS? Voto contra do PCP? Abstenção do Bloco. E agora, qual é a desagregação proposta?
6 e 7, Sr. Presidente.
6 e 7 do artigo 145-B. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados? Votos a favor? PSD, PS e CDS? Abstenção? Não, contra?
Não, não. Abstenção. 6 e 7 foi abstenção.
6 e 7, abstenção do PCP e do Bloco. E agora?
Podemos... Agora tem que ser 1 a 1.
Assumo 1, então, número 8. Número 8 do artigo 145-B. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS-CDS. Abstenção, voto contra do PCP, abstenção do Bloco. E agora, número 9 do artigo 145-B. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS-CDS. Abstenção, PCP e Bloco. Número 10 do artigo 145-B. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS-CDS. Voto contra do PCP. Abstenção do Bloco. Número 11 do artigo 145-B. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS-CDS. Abstenção, PCP e Bloco.
Os dois seguintes podem ser em conjunto da nossa
12 parte. E 13 do artigo 145-B. Votos a favor? Votos contra? Abstenção?
Quanto?
PS, como votou? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS-CDS. Contra do PCP e do Bloco. É isso. Passamos ao artigo 145-C, finalidade das medidas de resolução. Podemos votar todo este artigo?
Não.
Não?
Sr. Presidente, eu queria só dizer duas palavritas.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Portanto, a linha C, do número 1, separadamente, onde se fala de minimizar o recurso a apoio financeiro público extraordinário, nós rejeitamos essa minimização, consideramos que devia ser eliminação, pelo que votaremos contra. As restantes normas podem ser votadas em conjunto.
A linha C do número 1. Então vamos votar à linha C do número 1 deste artigo 145-C. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Voto contra, PCP e Bloco. E agora as restantes normas deste artigo 145-C. Votos a favor. Votos contra. Abstenções. Aprovado. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção, PCP e Bloco. Passamos ao artigo 145-D. Bom, podemos votar em primeiro lugar as propostas do Bloco de Esquerda relativas ao que tem a ver com o número 1 deste artigo 145-D. PS tem um número novo, não é? O número novo que é um novo, seria um novo, seria um número 5, não é? Julgo eu. 3, entre o 2 e o 3. Muito bem, então, muito bem, é um número novo, número 3. Então vamos votar primeiro as propostas do Bloco de Esquerda, que são apenas relativas ao número 1. Propostas do Bloco de Esquerda. Votos a favor. Votos contra. Rejeitadas. Votos a favor, PCP Bloco. Voto contra, PST, PS e CDS. Vamos agora votar o número 1 do artigo 145-D na redação proposta pelo Governo. Tínhamos, então? Então, talvez epígrafe, corpo e a linha D. Pode ser? Ah, epígrafe, corpo e a linha B. Os credores. Muito bem. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor, PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP e do Bloco. E agora, a linha A do número 1 do artigo 145-D. A e D, depois a C aqui é separada, é? A e D do número 1 do artigo 145-D. Votos a favor? Votos contra? Abstenções?
A favor?
Aprovados por unanimidade. Por unanimidade. A favor. As alíneas A e D. E agora a linha C do número 1 do artigo 145-D. Votos a favor? Votos contra? A linha C do número 1 do artigo. E o Bloco? Aprovada. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Voto contra do PCP e do Bloco. Poderemos agora votar o número 2 do artigo 145-D. Não, que é uma proposta do PS. Número 2 do artigo 145-D. Votos a favor? Votos contra? Abstenções?
Espera aí, esta é a proposta do PS.
Não, é a proposta do Governo. PC como votou?
Abstenção.
Aprovado. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção do PCP e do Bloco. Vamos agora votar a proposta do PS, de um novo número, que seria o número aqui inserido como número 3, no artigo 145-D. Foi a proposta que entrou hoje. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS, o voto contra do PSD e do CDS, a abstenção do PCP e do Bloco. E poderemos agora votar o número 3 e 4 da proposta do Governo, da redação proposta pelo Governo. Portanto, acabando a votação deste artigo 145-D. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP e do Bloco. Não, não. Proposta, já votamos. É um novo número que seria o número 3. Peço desculpa. É assim? Não, não, é a mesma coisa. É um novo número. Um novo número que é este aqui. Um novo número que tem esta redação. Nós votamos a proposta do PS, considero que foi essa votada. É isso, é isso. É a mesma coisa. votamos em conjunto a proposta do PS. Sim, sim. Sim, sim.
Não, não.
Não.
Nós votamos o aditamento do número 3.
Que é a mesma coisa, é disso que estamos a falar. Bem, o PS pode esclarecer. O novo número que é esse, que é um novo, que é como número 3.
E, portanto...
Sim, sim. Está assumido que está votado?
Sim, ou... sim, sim. Se nós é a votação, pode ser assumido.
Está assumida essa votação? Muito bem. Passamos ao artigo 145. 145E. Não, talvez seja melhor votar em primeira proposta do PS, propostas do PS, não é? Podemos votar a proposta do PS? Sim? No artigo 145E. Sim. Sim, as duas? Sim. Podemos fazer assim, votar as propostas do PS relativas ao artigo 145E. É, igual. Proposta do PS parece-me ser só a linha B do número 2. Então vamos votar a proposta do PS relativa à linha B do número 2 do artigo 145E, medidas de resolução. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Portanto, a proposta foi rejeitada com o voto a favor do PS e do CDS. Estamos a votar a proposta do PS de alteração da alínea B do número 2 do artigo 145E. Bom, votos a favor? Votos contra? Abstenções, proposta foi rejeitada, votos a favor do PS, voto contra do PS e do CDS, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Poderemos agora votar todo o artigo 145E na redação proposta pelo Governo?
Não.
Não?
É, então, tudo menos um.
Menos esta linha.
Então, que é separar o corpo da linha D e as sublinhas I e 2I, ou seja, a linha D.